A ministra do Meio Ambiente da França declarou, Elisabeth Borne, e declarou que seu país não pretende assinar o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia porque o Brasil não respeita a floresta amazônica, demonstrando que essas tensões na área ambiental entre o governo francês e brasileiro não arrefeceram, não é? O governo francês se queixa de que os compromissos firmados na área ambiental não estão sendo cumpridos e é essa a questão. Já havia dito que o governo tentaria bloquear, Macron disse isso, bloquear a ratificação desse acordo por causa da política ambiental do governo Bolsonaro. Que impacto isso pode ter? Em que instâncias esses acordos na prática são ratificados? A gente vai conversar sobre o assunto com o professor Gustavo Mônaco, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Obrigada por atender a nossa solicitação, tratar desse tema. Professor, o acordo que levou, né, 2 décadas para ser negociado foi muito discutido e tudo parecia transcorrer muito bem até que essas polêmicas todas, em função dos dados científicos divulgados sobre a ampliação do desmatamento, os incêndios na região amazônica, e isso criou um ambiente ruim, e aí declarações tanto do nosso presidente quanto do presidente francês, criou um ambiente a ponto da ministra do Meio Ambiente declarar que não pretende assinar o acordo. Né? A gente sabe que ele já está assinado, mas que na prática ele precisa ser ratificado em várias instâncias. Até que ponto ele pode ser prejudicado? Em quantas instâncias esse acordo acontece? Para a gente entender, explicar para o nosso ouvinte como é que funciona um acordo desse tamanho, né?
Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que tanto o Mercosul quanto a União Europeia têm personalidade jurídica de direito internacional, né? São organizações internacionais de integração econômica. Isso faz com que cada um desses blocos possa negociar em nome do bloco. Agora, é óbvio que um acordo complexo como esse, que demora 20 anos para ser negociado, né, que demora muito tempo para se formar o consenso, isso leva a uma situação em que o interesse de cada um dos estados que compõem a União Europeia e o interesse de cada um dos estados que compõem o Mercosul precisa ser levado em consideração, porque isso tem impactos diretos na soberania de cada um desses estados. E existe uma assimetria quando a gente compara um bloco e outro, porque a União Europeia tem um processo de integração muito mais avançado, o Mercosul ainda é bastante inicial esse processo, né, apesar de ter aí várias décadas. E um outro problema é que a tomada de decisão dentro de um bloco e dentro do outro bloco é feita de modos diferentes, né? Na União Europeia há um sistema de ponderação do peso de cada um dos países em função de uma série de fatores. No Mercosul é exigido o consenso, até pelo fato de que qualquer que fosse o critério que nós usássemos para a ponderação desses valores, desses fatores, o Brasil sairia com muita vantagem, né? Porque o tamanho do nosso país, o tamanho da economia, o tamanho da população, tudo isso cria um desequilíbrio. Bom, dito isso, a gente precisa ter em mente a ideia de que como isso vai ter impacto dentro de cada um dos estados que compõem os blocos, em princípio é preciso que cada estado manifeste a sua intenção de participar disso. Né? É um acordo que havia muita expectativa de que ele pudesse ser celebrado, mas havia também muitas resistências. É óbvio que 20 anos de negociações demonstram isso, né? E há, por parte do Estado francês, uma preocupação muito grande, porque a França tem uma política em matéria de agricultura, em matéria de pecuária, de muita proteção aos seus
produtores, enfim,
aos produtores internos. E isso, obviamente, cria nessa negociação um impasse. Bom, chega-se a um consenso e essa constatação de que a política ambiental do Brasil sofre uma viragem, não é? Que a gente começa a ter uma postura perante as outras nações um tanto quanto complexa do ponto de vista das relações internacionais, dá aos franceses o argumento que provavelmente eles estavam aguardando. É óbvio que não estou com isso querendo dizer que não exista uma verdadeira preocupação com os aspectos ambientais, não é isso, mas há também um aspecto econômico muito relevante que está por trás dessas manifestações, seja do presidente, seja dos ministros que compõem o seu governo.
Agora, professor, na prática, portanto, há interesses políticos, econômicos fortíssimos dos produtores locais, sem dúvida alguma. É a caneta do Macron, como gosta de falar o presidente Bolsonaro, a caneta dele, né? É a caneta do presidente, é a ministra do Meio Ambiente, são os empresários, agricultores que decidem. Na prática, como é que funciona? O que a gente quer dizer é o seguinte: a ministra diz, não vamos assinar. Isso está tudo impedido ou há alguns negócios que são feitos paralelamente ao acordo? Como é que fica? Ou fica tudo inviabilizado dependendo da decisão do governo francês?
Bom, aí no âmbito das regras que regem a União Europeia, esse não do governo francês pode efetivamente inviabilizar a colocação em marcha desse acordo e dessa cooperação entre os dois blocos. Agora, obviamente, num regime democrático, e isso vem desde o fim do absolutismo, há uma divisão entre executivo e legislativo no que diz respeito às relações internacionais. É óbvio que o chefe de Estado continua sendo aquele que representa o Estado nessas negociações. Portanto, o presidente Macron tem um papel fundamental na formação desse consenso. Quando eu digo ele, sua equipe.
Uhum.
Por outro lado, os legislativos dos Estados modernos têm um papel muito importante, porque a autorização para ratificação, ela é feita pelo legislativo. Então, mesmo que houvesse uma boa vontade do executivo francês, pode acontecer, e pode acontecer isso com qualquer tratado, em qualquer situação, que forças sociais organizadas, por meio de um lobby, possam levar os membros do legislativo a não autorizar a ratificação dos acordos. Né?
Uhum, quer dizer, o legislativo dá a última palavra.
Não é a última palavra também, porque veja só, quem representa o Estado é o chefe de Estado.
Sim.
Né? E isso faz com que essa autorização seja essencial, sem ela um presidente da República ou um rei, uma rainha, não podem usar desse expediente de ratificar acordos, mas mesmo com autorização legislativa, vamos imaginar que tudo desse certo, a hora que isso volta para o executivo, de um dia para o outro, as circunstâncias das relações internacionais podem ter se alterado. Então, não há uma vinculação do presidente, do chefe de Estado, em ratificar. Ele está autorizado pelo legislativo, mas ele não é obrigado a fazê-lo. Então, em última instância, sim, é o chefe de Estado que tem a última palavra.
Isso pode ser decidido em breve, é um assunto que ainda tem tempo para discutir. Como é que o senhor vislumbra um pouco os próximos passos, né? Porque a crise está aí, está instalada. Outros países da Europa também se manifestaram, né? Finlândia. Né? A Áustria, o parlamento da Áustria aprovou uma moção que obriga o governo do país a vetar o Conselho Europeu, no Conselho Europeu, o acordo. Então, veja, só a Alemanha teve uma posição talvez um pouco mais prudente de vamos continuar negociando e tudo mais. Então, próximos passos, o que, que a gente deve esperar?
Bom, a minha sensação é de que vai haver um processo mais ou menos de médio ou longo prazo de novas negociações.
Uhum.
Eu tenho a sensação que esse acordo não será assinado brevemente. Eu acho que ele vai, não, quer dizer, não entrar em vigor, depende de muitas coisas ainda.
Uhum.
Mas eu tenho a sensação que as negociações vão ter que dar um passo atrás, vai ter que haver um freio de arrumação, as pessoas vão voltar a negociar alguns pontos. E aí, do ponto de vista do governo brasileiro, se existe um efetivo interesse de que esse acordo venha a ter sucesso, é preciso também que nós repensemos as nossas atitudes no plano das relações internacionais. Obviamente, isso não significa e não pode significar uma ameaça qualquer a qualquer momento ou qualquer consequência da nossa soberania, mas numa negociação é preciso que ambas as partes cedam em alguma medida para que se chegue a um consenso.
Aliás, essa questão da soberania foi posta de uma maneira, né, talvez meio mal apresentada pelo presidente francês, mas não faz parte, não se discute em nenhum momento essa questão da soberania do Brasil sobre a Amazônia, né? Isso passa longe,
claro,
desse acordo.
Até porque a floresta, é preciso lembrar também que a Amazônia, enquanto um bioma, né, ele é muito maior do que a região norte do Brasil, portanto, extrapola as nossas fronteiras, a Amazônia em outros estados do norte da América do Sul, inclusive na França, porque a Guiana Francesa é território francês.
Muito bem, vamos acompanhar o professor Gustavo Mônaco, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, nos esclarecendo sobre o assunto. Muito obrigada, viu?
Imagina, foi um prazer, estou sempre à disposição da Rádio USP.